Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo. Fala Agora. Fala Agora com João Nuno Gonçalo.
Como é que é, bliqueiros? Vá bem. Bem-vindos a mais um episódio de Fala Agora, episódio número Benny McCarthy. Estamos aqui a falar-vos num domingo, não, domingo não, segunda-feira de ressaca eleitoral. Pois é, mano, está tudo partido. Pá. Este fim de semana foi muito duro, portanto ainda acho que é domingo. Mas não, já fui trabalhar, são neste momento 20 para as 4 horas em Portugal Continental, menos uma hora nos Açores. Estamos aqui a falar de uma segunda-feira de ressaca eleitoral. Pá, malta, ontem foi dia de sufrágio e de sofrimento para alguns. Epá, e sabem que mais? Eu por um lado, adoro autárquicas. Adoro eleições autárquicas. Por outro, epá, é das coisas mais nojentas que há nesta vida. Das coisas mais... Epá, sem valores, sem ética, sem nada. Eu quero desde já avisar que, dado o alinhamento para o episódio de hoje, eu acho que hoje vai ser mais comprido que o costume. Por isso, eu vou acelerar. Peço desculpa desde já por estar bué ativado, mas acabei de tomar tipo 4 cafés, estou... louco! É este o nível. Pronto, então, como estava a dizer, adoro autárquicas porque há aquela magia rural, né? Por outro lado, há canalhice rural também. Yeah. Pá, por exemplo, malta com as bandeiras e cânticos. Eu sei que já fiz um story sobre isso, mas eu não consigo perceber. É isso e as musiquinhas, adoro. Eu não consigo perceber. Tipo, será que alguém que organiza isso, acha que é do género? Ah, eu vou ver um carro a dar música durante um mês e vou votar neste partido. Não, é o contrário. Se eu vi um carro a dar uma música do partido X, eu vou votar no inimigo do partido. Eu quero que o partido X fique em último. Estão a perceber? Eu vou votar no inimigo. E é isso e bandeiras. Tipo, malta a passar de bandeiras e a cantar e... Olé, viva o PS, olé. Ou então, viva o PSD, olé. Viva... O quê? Mas alguém realmente acha? E depois, é uma cena impressionante que é. Quem anda aí com as bandeiras e com os carros nunca são gajos que são eleitos. É malta que se voluntaria para isto. É malta que diz, é um orgulho fazer parte desta equipa. Tipo, bro, não vais ganhar nada com isso. Tipo, nada, zero. Se o teu partido foi eleito, talvez ganhes qualquer coisinha, mas não justifica o trabalho que estás a ter. Nem a animação com que estás a fazer campanha. E isso não é campanha, não é nada. Fazer vídeos para o Insta, ou gritar na rua, viva o PS, viva o PSD. O que é que isso é, meu? Ideias, dá-me ideias, caraças. Quero saber o que é que o tipo partido defende. Quero lá saber que músicas é que vocês cantam, tipo claque de futebol. Bem, não apoio claques, meu. Apoio clubes. E com partidos políticos ao mesmo. Eu não apoio... Pá, e por exemplo, e agora vai parecer um bocado concentrado aqui, pá, mas eu tenho de falar disto, porque isto é uma coisa que me anda a arreliar há semanas e tenho evitado falar, mas pá, hoje vai ter de ser. Que foi o que se passou no Rabo de Peixe. Rabo de Peixe, que é freguesia ao lado da minha, que é muito conhecida mundialmente pelos piores motivos, infelizmente. Embora seja uma terra de gente muito boa, gente trabalhadora, gente honesta. Mas hoje, malta de Rabo de Peixe vai ter de ouvir. Pá. Isto é mesmo assim. Então, Rabo de Peixe, que foi das freguesias mais fustigadas pela pandemia, quer a nível, pá, de doença, quer a nível de preconceito, né? Então, pá, por exemplo, o Grafeno fez a mítica música do Rabo de Peixe está fechado por causa do Covid, devido ao Covid. O gajo tem lá na letra algures de se fosse a altura de votar nas eleições estava tudo resolvido. E depois vamos cantar para a lista do PSD. Não, Grafeno, não, isso é exatamente o que estás a criticar. Porque não sei o que, nas eleições, eles vêm para aqui encher os impérios, encher a barriga de comida e não sei o que. Exatamente, e vocês caem nisto. E depois é o PS do Rabo de Peixe também. Concertos com a Voca Antigas, com o Mark Dennis, com a Rosinha, com o Toy. Inclusive, deu origem a uma das melhores piadas políticas da atualidade, que é o PS Rabo de Peixe contratou a Rosinha e o Toy e mesmo assim foi levar no pacote toda a noite, toda a noite. Uma grande piada do humorista que anda para aí, um João Nuno Gonçalo muito engraçado. Mas depois é isto, concertos ao ar livre, sem máscaras, sem nada. E a malta, tipo, o mesmo PS que fez as primeiras cercas sanitárias, depois o sol cagou, porque é tipo, eles estão a fazer concertos, isto é malta gira. É malta fixe. E quem diz PSD, diz PSD, porque as outras cercas sanitárias foram feitas pelo PSD e os gajos estavam do... Até o grafeno estava lá, estão a perceber? Portanto, a malta de rabo de pé está sempre a queixar que é ostracizado e que não sei o quê, mas também vocês põem-se a jeito. Isto é mesmo assim. Ah, porque o povo não esquece. Ah, esquece, esquece. Basta dar umas musiquinhas ao ar livre e umas sandes de leitão e o pessoal esquece logo. Leitão não, porco no espeto, que nos Açores já pouco leitão. Mas é logo, o pessoal também queixa-se um bocado da ostracização, mas vocês fazem por isso também. Pá, e quem diz rapeste diz outras freguesias, só que pá, a mim rapeste irrita mais porque foi mais, lá está, foi mais badalado e foi mais mediático. Mas depois é isso, epá, enquanto artista, lá está, tem esta parte da política que me relia, mas depois como artista também fico irritado, né? Porque anda aqui um gajo a fazer atuações com metade das salas e espetáculos ao ar livre, toda a gente de máscara, é bem desconfortável para toda a gente, para depois estarem estes bandulhos, sem máscaras, sem nada, distâncias de segurança e sem nada, e sem certificados de vacinação e o caralho, e pode-se tudo porque é política e campanha eleitoral, tipo, pá, vão-se lixar, é isto que tenho para dizer, é, vão-se lixar. E não é nada contra nem Rosinha, nem Couto, tipo, eles estão a fazer pela vida, não é nada contra isso. Agora, não percebo porque é que, por exemplo, eu vou atuar no Teatro Micaelense dia 9, e se calhar, e muito provavelmente vai ser metade da lotação da sala, com máscaras e com certificados de vacinação, e de repente estava o dobro de pessoas numa praça de rabo de peixe. Tudo bem, quero o ar livre, mas àquela distância passa-se Covid e passa-se SIDA. Que é mesmo assim. Depois outra coisa que me irrita nas autárquicas. Pronto. Que é a malta que... Pá, isto é mais a minha ótica, a minha visão dos Açores. Pô, lá está, porque eu conheço. Mas eu sei que isto aqui no continente é igual. Que é a malta que toda a vida foi PS, de repente chega estas eleições, é de PSD. E vice-versa. É que não querem saber o malta que é o seu tachinho. O seu tachinho e pá, e aí vai para a lista onde der jeito. Pá, e outra cena que me irrita, ué. Estou aqui só, tipo, fazer uma lista de coisas que me irritam nestas eleições. Que foi, pá, o Chaga. É o partido de Chaga. Essa seita. Que é, não só em todas as freguesias a que concorre, todas as câmaras municipais a que concorre. Tem lá a foto do cigrunho do Ventura. Está lá a foto dele. Porque é do género. Não interessa quem é outro palhaço que está a concorrer. O que interessa é o Ventura. Mas depois, os candidatos são proibidos de ir de bordes. É, mas é proibidos mesmo, não é? Os candidatos não querem, são proibidos. Porquê? Porque o André Ventura sabe que eles são todos uns nabos. E então é tipo, não vamos dar pior figura ao partido do que ele já tem. Depois acontece como aquele gajo da Covilhã que de repente vá para aqueles debates e pronto. E vocês dizem, ah, mas por isso é que eles estão proibidos de ir de bordes. E que, é assim, eu estou a dizer que o Chaga, porque o Chaga é o mais mediático nesse aspecto. Mas... PSD tem dezenas de candidatos desses e blocos de esquerda, ou seja, isto é uma coisa transversal, porque nenhum partido tem militantes suficientes para concorrer às autárquicas. Portanto, é quem é que quer ir? É mesmo assim, é quem é que quer ir para a junta? Quem é? E é isto, e depois pronto, e vai quem. E não há seleção, não há filtração, e depois pronto, temos estas personagens nas autárquicas. Mas pronto, isso também é fixe, porque um gajo sempre se ri um bocadinho. Pá, e depois análises político-partidárias. A minha análise político-partidária, ok, tudo bem. Agora, as que passam na TV, não, pá. Porque depois está toda a gente com ai, porque isto é uma demonstração que o CDS está em queda, ah, porque uma derrota eleitoral do PCP, ah, porque isto significa a decadência do socialismo. Não, não significa porra nenhuma, meu. São as autárquicas. Ninguém quer saber do partido. É isto. As pessoas votam pelas caras. É tipo, eu conheci este gajo, o gajo é bom, onde vou votar nele. Ou então, eu não gosto deste gajo porque este gajo construiu uma rotunda à frente da minha casa que não me, que pá, que me lixa o trânsito. Portanto, eu vou votar contra o gajo. E é isto. As autárquicas é isto. Não se ponham com ilusões de que... Ah, porque o partido... Não. Não tem nada... Pá, e da mesma maneira que eu estava a criticar, isto é a maior prova, que é um gajo que toda a vida é PS e nas eleições autárquicas aparece com PSD. Porquê? Porque dá-lhe jeito associar-se àquele candidato. E acabou, está-se a cagar para o partido e para a ideologia. Então vocês acham que o PS e o PSD do Pico da Pedra têm ideais socialistas e sociais-democráticas? Claro que não, malta. Claro que não. Agora, pá, PCP já é mais difícil. Tipo, para estás no PCP tens de ser mesmo comum. Não há hipótese. Agora o resto não, pá, né? Não se ponham, não me lixem, não me lixem, pá. E volta-se é pelas pessoas, acabou. Ah, e se calhar, tipo, parávamos com autárquicas. Espero que tenham ganho os vossos candidatos, os que gostavam que ganhassem. Pá, nos meus, acho, tipo, os candidatos que eu vi e que eu gostava que ganhassem, ganharam. Tipo, eu não pude votar. Porque, pá, pelos vistos dá para votar em mobilidade em tudo, menos nas autárquicas, que é o que interessa. Não se percebe, deixa-me informar. Era, eu tinha de estar, tipo, há um mês, tinha de pedir na Câmara Municipal da Ribeira Grande para poder votar. Só que na Câmara Municipal, há um mês, eu não estava nos Açores para poder votar. Portanto, whatever. Espero que tenham ganho os vossos candidatos. Se não ganharam, pá, daqui a 4 anos já mais. É só isso que eu tenho para vos dizer. Ok. E com isto, vamos à primeira pergunta, que é. Pergunta do Rodrigo, na verdade, um tema que é: pessoas de restrições alimentares. Pessoas com restrições alimentares terem ideais de esquerda. Isto porquê? Porque esta semana fiz um trabalho sobre dieta vegetariana, muito contrariado, mas fiz. Um ótimo trabalho, diga-se de passagem, toda a gente adorou o meu trabalho. Agora, isto foi uma pergunta que um ouvinte me lançou, neste caso o Rodrigo, e que é uma pergunta muito gira, que é porque para começar, um preconceito, né? Pessoas de esquerda, pessoas de restrições alimentares são de esquerda. É um preconceito, malta, mas já dizer, isto aqui é preconceituoso. No entanto, é um bom preconceito. É um bom preconceito porque realmente, estatisticamente, são mais de esquerda. Agora, obviamente que também há de direita. Isto é uma coisa que não tem nada a ver com ideologias políticas. Agora, se calhar a gente repara mais na esquerda, nas pessoas serem de esquerda, porquê? Porque há uma maior preocupação com o ambiente, mais com as questões ambientais. Isso está mais associado à esquerda e as pessoas de esquerda são mais focativas nesses assuntos, e se calhar por isso passa-se essa ideia. Agora, obviamente, há pessoas de direita, e conheço pessoas de direita que são vegetarianas. Isto é um pouco como a homossexualidade, não é? A homossexualidade associa-se muito a ser de esquerda. Tipo, isso não tem nada a ver. Há pessoas de direita, como por exemplo o Paulo Rangel, que são homossexuais. Portanto, qual é a conclusão disto? É que a homossexualidade é como o vegetarianismo, cada um como quer. Estão a perceber? Isto não tem nada a ver com a esquerda nem a direita, cada um como quer. Ai, polémico. Pronto, e por falar. Ah, coisas que me aconteceram esta semana, malta. Aconteceu-me as cenas esta semana. Primeiro, fui um casamento, e por isso é que estou ainda meio abananado e subo grandes doses de cafeína. Que é, e foi um casamento, pá. Foi um casamento este fim de semana. O meu primeiro casamento enquanto convidado de uma pessoa da minha idade. Eu já tinha ido a casamentos de primos mais velhos e de tios. Agora foi mesmo tipo. Uma amiga minha da faculdade casou-se, foi a primeira de um grupo de 20 e tal pessoas, ou seja, aquela malta que foi toda para a Madeira, foi a primeira pessoa que se casou do grupo. Porque também essa minha amiga, costuma dizer brincar que ela está em 2027, porque, por exemplo, a gente estava no quarto ano do curso, ela já estava a pensar e a imprimir os livros para estar para o exame final. No quarto ano ela já tinha tipo a primeira tese dela feita, e ela, a meio do quarto ano, tipo, com a tese já feita, disse: vamos mudar de tema. Portanto, estão a perceber. Então, a gente está em 2021 ainda a tentar escolher a especialidade. Tipo, ela já sabe qual é a especialidade que vai entrar, porque teve tipo um notão, está tipo no top 20 a nível do país. Tipo, em 3 mil pessoas ela está nos 20 primeiros. Ela já sabe o hospital que vai tirar, tipo, já sabe tudo. E já sabe, já está casada, vai hoje de lua de mel e tipo daqui a 9 meses tem um filho. É isto. Ela está em 2027. Nem vale a pena competir com esta mulher. Não vale a pena. Mas falando do casamento, pá, muito lindo. Gosto muito de casamentos. Como puderam ter lido na crónica, não sei se leram, mas se leram, gosto muito de casamentos. A missa foi muito linda, porque foi uma missa extremamente amigável. Foi uma missa boa para crentes, mas também para não crentes. Foi uma missa feita essencialmente por amigos dos noivos. Por exemplo, o coro eram amigos lá dos noivos. O coro do casamento, pá, o coro na missa eram amigos. A malta que fez as leituras, amigos e familiares. O senhor padre era amigo dos noivos, amigo pessoal. Homilia, muito gira. Tipo, se calhar um bocado de distância. Depois o padre lá esticou-se um bocado. Porque ele começou bem. Ele mandou uma piada muito engraçada, que é, a minha amiga e o seu agora marido fizeram boas cenas para o casamento. Fizeram o logotipo do casamento, fizeram os caderninhos com os cânticos e pá, com a cerimónia toda. Ou seja, um guião da cerimónia. Construíram, eles tiveram aulas de olaria, construíram tipo o cálice onde estava o vinho, ou o sangue de Cristo, aquele recipiente onde estão a hóstia, ou neste caso o corpo de Deus, tipo, eles é que construíram isso com as próprias mãos, eles é que amassaram o pão que nós tomamos na comunhão. Portanto, o padre até disse essa piada, estava a explicar isso e depois disse, pá, se eles dessem mais uma semana, umas semanas, eles até construíam a igreja para se casarem. Estão a perceber? O padre, hilariante. Só depois perdeu-se um bocado lá na homilia, mas, tipo, mas depois acabou bem até. Mas isto para dizer que gosto bem de casamentos e acho que nos casamentos os padres brilham sempre um pouco porque na homilia. Que é um bocado estranho, né? Porque estão ali na homilia a falar sobre casamento, que é uma coisa que eles não conhecem. Eles já casaram muitas pessoas, mas eles nunca passaram por esse processo. Mas não deixa de ser engraçado, né? Eles falarem sobre uma coisa que desconhecem, e... mas até falam com graça e até é sempre giro ouvir. Que agora parece bué católica falar, que também não corresponde à realidade. Mas ok, temos aqui também assuntos para falar. Assuntos para falar, coisas que no casamento não correram assim tão bem. Primeiro é, o casamento não pode acabar às 2 da manhã. Ou o copo d'água, não pode acabar às 2 da manhã. Oh Júnior, está bem, mas olha agora com o Covid, as coisas têm de acabar às 2 da manhã. Pá, estou-me a cagar, meu. Eu se estou bêbado às 2 da manhã, se estou no clímax da minha bodeira, a música não pode parar. Tanto que não parou. Foi, os gajos desligaram a aparelhagem não sei o quê, ligaram as luzes do género. Acabou a festa. Eu peguei numa guitarra que lá tinha e continuei a tocar, a esgalhar. O meu amigo pega no piano e de repente até às 4 da manhã. Pronto, depois veio a polícia e não sei o quê, muito engraçado. Mas ninguém nos parou, pá. Ninguém nos para. E pá, depois a malta da minha mesa e da mesa ao lado, ou seja, é a malta da faculdade, pá. Pá, que pinta, nós estávamos, malta, com grande pinta. Éramos claramente os indivíduos e as individuas mais gatos do casamento. É pá, mas sem dúvida alguma. E pá, e não estou a dizer que o resto da malta estivesse mal vestida, porque não estavam, estava toda a gente muito bem. Agora, a nossa mesa, a mesa do lado e uma outra, que era, ou seja, a malta da faculdade, demos 20-0. Demos 20-0 na concorrência. Também vai lá um momento bonito lá no copo d'água, que foi nós, eu, ou seja, eu e os rapazes, preparamos uma serenata surpresa para a noiva, que é a nossa amiga. Foi uma espécie de 4h30 para a noiva. Combinamos lá com o noivo, tipo, era giro, olha, fazias uma serenata, não sei o quê, pá, e depois foi muito bonito. Depois até cheguei a partilhar uma foto disso, depois tinha um vídeo, o vídeo está mesmo bonito, se calhar partilha até, tipo, está mesmo bonito. Cantamos a chamateia, música açoriana, porque o pessoal sabe o que é bom. Era o único açoriano lá no casamento, by the way, mas também era o gajo mais giro, também temos aqui, eu pá, eu empatado com os meus amigos da faculdade, éramos assim os gajos mais hots. Mas já, foi muito giro, pá, estar com a malta da faculdade, que nem sempre é fácil, e também é giro para tomar notas, que é ok, o teu casamento foi assim. Depois, no meio grupo, há pelo menos assim mais 4 ou 5 que estão ali na linha da frente para casar. Portanto, um gajo vai tomando notas para quando chegar a sua vez. Que, como sabem, se leram a Blicrónica, se não leram, vão ler. Ainda está muito distante, também. Está longe. Está muito longe ainda, mas um gajo vai tomando notas. Porque isto nunca se sabe o dia de amanhã. De repente, um gajo apaixona-se. Mas é, malta, aquilo é. Um gajo assiste àquilo e fica bem apaixonado também. E de repente, eu queria casar com uma velha que estava lá já. Pronto, casamento estamos encerrados. Ah, pá, mais uma novidade, malta. Vocês acho que nem vão acreditar. Que é, eu finalmente sou influencer. Sou influencer porque eu sou oficialmente, a partir desta semana, embaixador da Liga bwin Portugal da Sport TV. Esse é um choque. Eu também estou chocado, como vocês, mas é. Houve alguém na Sport TV que olha para mim e disse: olha, giro, era giro este gajo. Estávamos aqui, fazíamos aqui um acordo com este gajo, uma parceria, e este gajo era embaixador da nossa marca. E é isto, malta. A partir de agora sou embaixador do Sport TV. Ainda não sei bem lidar com este nível de fama, este nível de influencer. Porque, epá, vocês sabem, eu não costumo fazer muitas coisas com marcas. Eu costumo ter propostas, mas ou os valores que me apresentam não são execuíveis, ou o produto não me cativa. É mesmo assim. Às vezes o produto não me cativa e se não me cativa não faz sentido. Neste caso é Sport TV, né? Não dá bem para dizer que não, né? Primeiro porque é uma marca respeitável. Segundo porque é uma marca com a qual eu me identifico bastante. E não estou a dizer, ah, porque eu identifico-me bastante com a. Tipo, por exemplo, se fosse a Prozis, apesar de ser uma marca mais ou menos respeitável, é pá, eu não. Né? Eu, Prozis, não. Tipo, eu gosto da manteiga de amendoim deles. Não vou negar, mas. Também não sou assim, se calhar, o gajo mais indicado para fazer publicidade à Prozis. Sport TV, sim, giro. Acho que a única marca com a qual eu já tinha trabalhado foi com Santa Clara. Acho que nunca trabalhei assim com mais nenhuma marca, assim, publicamente. Eu fiz coisas tipo meio ghost, mas assim, publicamente acho que foi mesmo Santa Clara. E agora com a Sport TV. Não deixei de ser giro, né? Antes eu pagava para ter Sport TV, agora pagam para ter Sport TV. Giro. Girou! E com isto, vamos a mais uma pergunta. A pergunta de Diogo, que é: porque é que o último episódio foi retirado? pá, eu ainda pensei, Diogo, ainda pensei, Diogo e caros ouvintes, eu pensei se respondi a esta pergunta, mas eu vou responder, pá, e vou ter cuidado a responder, porque também não quero alongar muito neste assunto, mas pronto, basicamente o que é que aconteceu? Eu fui processado, Vá, não fui processado. Eu recebi uma ameaça de processo. Basicamente, eu recebi um e-mail. Pá, publiquei o podcast semana passada no domingo. Segunda-feira recebi um e-mail de um advogado a dizer: olha, disse isto sobre. No seu podcast disse isto sobre o meu cliente. Meu ou minha cliente, tipo, whatever. E como tal, nós não concordamos e, portanto, eu apago imediatamente, vamos processá-lo por difamação. Pronto, basicamente foi isso. Epá, a minha primeira reação foi tipo, vá para o caralho, né? Tipo, isto é um podcast de humor, eu falo sobre o que eu quiser, eu falo de, isto é com humor, portanto, obviamente que há sempre exageros e não sei o quê. Epá, tipo, foi mesmo, a minha primeira reação foi, vai para o caralho, tipo, não vou estar aqui com merdas, tipo, não vais ameaçar. Só que depois eu lembrei-me, pá, deixa-me ligar aqui a malta que está habituada a ser processada. Pronto, e liguei. E qual foi a conclusão que nós chegamos? Foi, eu tinha tudo o direito em dizer o que disse no meu podcast, porque é um espaço de comédia, é um espaço intimista, tipo, eu não falei daquilo num jornal ou num canal de televisão, falei disto nas minhas plataformas, pronto. Em certa medida, eu disse coisas factuais, noutras disse opiniões e noutras nem foram opiniões, foram exageros, mas, ou seja, nunca me poderiam acusar de difamação. No máximo, o que me poderiam acusar era de... Pá, aquilo não é difamação, tem outra coisa, tem outro nome, mas é basicamente, tipo, eu não inventei... Supostamente, eu não... O que poderiam dizer que eu não inventei porque tinha provas. Agora, há certos comentários que eu teci que são opiniões, e como tal, é pronto. Isso podia incorrer num crime qualquer. Só que depois eu estava sempre protegido para a liberdade de expressão humorística. Só que a falar, lá está, com esses advogados, agentes, comediantes assim mais famosos e que estão habituados a ser processados ou ameaçados de processos, foi tipo, o que é que vais ganhar com isto? Ou seja, é fixe para a tua carreira isto? Neste momento? Com a tua dimensão é fixe isto? Porque é muito dificilmente isso ser acusado de alguma coisa agora, ia perder bué dinheiro. Boa tempo. E se calhar não ia ter retorno nem de publicidade, nem de nada. Por exemplo, isto não foi um espetáculo. Isto não é tipo um vídeo no YouTube de um espetáculo que eu fiz em que eu tivesse uma piada sobre isso e tivesse que retirar e isso tinha prejuízo. Não, foi tipo um episódio do podcast em que há uma parte do podcast em que se visa uma pessoa que não gostou de ser visada. Opa, e pronto, chegamos à conclusão que não compensava e que o mais acertado era retirar o episódio, e assim fiz. Não me arrependo de ter retirado, porque, malta, porque já falamos disto aqui, que é, há que saber escolher as nossas batalhas, e isto é uma batalha que, apesar de eu eventualmente vir a ganhar, não compensava os danos causados, nem os gastos despendidos nisso. Por isso, acho que até fiz bem. E eventualmente isto vai dar uma história. Sabem? É o que eu sinto. Eu sinto que é um ponto e vírgula. Porque no futuro quem sabe? No futuro quem sabe isto não possa vir a ser alguma coisa. Agora, se calhar com mais cuidados, né? Se calhar não vou estar a dizer nomes. Ou a dizer algumas coisas que disse. Mas se calhar há outras que até posso. Portanto, não sei se a pessoa que me processou está a ouvir este episódio. Que agora também é giro. De saber se essa pessoa agora anda à coca. Dá com a saber se digo. Ei, será que eu digo o nome? Ei, como é que se chama a pessoa que queria processar? Essa pessoa, se estiver a ouvir neste momento, estava nervosa, estava tensa. Ih, caralho. Ai, malta. Pronto, vá, deixem lá isso. Já passou, são águas passadas. Correu tudo bem, está tudo resolvido. Pronto, e... Ei, pá, estou-me a tocar a campainha agora. Mas não vou abrir. Não vou abrir. Se calhar o meu colega de casa, pá, vai ter de esperar, que eu estou a gravar o pod. Pronto, e com isto vamos à arenga da semana. Arenga da semana! Ainda teve para ser o meu processamento, o meu processo, mas eu disse, epá, vá, isto não é tudo sobre mim. Apesar do podcast ser sobre mim, não é só sobre mim. Aí, ô malta, peraí, o meu colega de casa deve estar sem chave e já volto. Bem, malta, foi o senhor do esquentador que tocou à campainha. Portanto, entretanto, vamos gravar os últimos minutos com o senhor do esquentador cá em casa, tá? Está tudo ok, malta? Está tudo bem? É o que é e temos de aprender a aceitar e viver com isto, tá? mas o que está a dizer? Arenga da semana. A arenga desta semana vai para uns alunos nos Estados Unidos da América que criaram uma petição para o regresso da escravatura. Entretanto, os alunos foram suspensos e tal, e não sei o que, isso tem uma boa polémica mais na América do que cá. Mas pronto, porque é que eu escolhi este tema? Porque apesar da democracia ser o melhor dos sistemas, contudo, epá, é corrompível. Pronto, é basicamente isto. Porque nem sempre a maioria tem razão, sabem? E nem todas as opiniões são válidas. Toda a gente tem direito à sua opinião, mas há opiniões que são uma merda. E acho que as pessoas devem poder dizê-las, nem que seja para a gente saber quem são os burros da sala, tá? Pronto, isto para dizer que se achas que na tua junta ou no teu município foi eleito alguém que não devia ser, pronto, não desesperes, daqui a 4 anos há mais, e pronto, e leva isto para a vida, que é nem todas as opiniões são válidas. Por exemplo, se alguém diz, ah, porque acho que a vacina, tipo, não, toma a vacina e cala-te. Ah, porque acho que a Terra é plana. Não, não é. É um globo, esquece lá isso, está mais que provado. Ah, porque acho que o Vieira é inocente. Não, não é. Tipo, esquece lá isso. Tipo, aceita. Aceita que não é, tá? E com isto, vamos ao Tweet da Semana. O tweet desta semana pertence a Hugo Geada. Pá, Hugo Geada, que fez um tweet muito engraçado. Porquê? Pá, tenho que contextualizar isto rápido. O André Ventura, este afirmo, ele. Basicamente era, ele não estava a ter, e depois verificou-se isso nas autárquicas, que é, ele não estava a ter o sucesso que desejava na sua campanha. E então fez o que faz sempre, que é dizer merda, que é para as pessoas falarem dele. E então o que é que ele decidiu fazer? Partilhou uma notícia, tipo de um NIT ou de uma cena, se eu falar mal da Carolina Deslandes e a dizer que já não se fazem mulheres como antigamente, pronto, mesmo a grunho, né? Por isso é que ele é o cigrunho. Pronto, e o Geada, obviamente toda a gente se manifestou, isso fez com que o André Ventura fosse para os treinos do Twitter, lá está, o pessoal cai sempre nesta, faz parte. Mas o Geada fez um tweet muito engraçado, que foi, parabéns Ventura, graças a ti deixa de ser fixe com os Oca Deslandes. Porque também é isto. Porque, apesar de eu gostar muito da Carolina Deslandes, quer da música, quer dos covers, epá, gosto bem. Enquanto músico e enquanto artista, gosto muito do que a Carolina Deslandes faz. Agora, depois também ela, pá, de repente dá-se umas opiniões e faz umas coisas que é tipo, ah, Carolina, fogo, para quê? Lá está, tem todo o direito em dar as suas opiniões. Acho que até algo, pá, apesar de não concordar, a maioria delas são válidas. Atenção, não vão buscar aquilo que eu disse há bocado, porque aqui não se aplica. Agora, é pá, também às vezes que é tipo, não, cala-te, não. Isto não tem nada a ver com ser mulher ou ser. Não, não, é tipo. Às vezes é tipo. Ah! Não peço, também não me metam logo. Pá, só para dizer cala, tipo. Não, calma. Às vezes, tipo, dá para ser contra pelos motivos certos, tá? Pronto, e se calhar para esta semana está feito, tá? Vamos aqui às recomendações rápidas. Primeira recomendação de Rico: Squid Game, acho que é assim que se chama. Uma série sul-coreana da Netflix, muito fixe, pá, estou a adorar. Ainda não acabei, mas estou a adorar. Depois, quinta-feira, quem tiver para Aveiro, vou atuar em frente à Igreja de São Gonçalinho, pelas 9h30. Portanto, a entrada é grátis, mediante levantamento de bilhetes, que acho que é na Mordomia de São Gonçalinho. Penso que é isto, vai ser giro, vai estar também o João Neves e o Rui Xará. E também temos o meu regresso aos Açores, dia 9 de outubro. Vou estar no Teatro Miquelense, juntamente com Elfimed, Ruben Branco, Tiago Mota Rosa e Valquírio Barcelos, numa grande noite de stand-up nos Açores, no maior festival de comédia dos Açores. Portanto, se estiveres nos Açores, compra bilhete. Que, pronto, que eu quero ter dinheiro. Tadã! E é isto. Para a semana está tudo, malta. Já sabem, portem-se mal, mas com dignidade. Um abraço e força aí!
Fala agora com João Nuno Gonçalo. Fala agora. Fala agora com João Nuno Gonçalo. Fala agora. Fala agora com João Nuno Gonçalo. Fala agora. Fala agora com João Nuno Gonçalo.